Agora são 10 horas e 37 minutos. Muito bom dia. Sexta-feira, 24 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E nós começamos a edição de hoje com essa informação que você acabou de acompanhar do Guilherme Batista, aí na rede CBN. Uma mulher, sim, uma mulher foi presa e confessou ter jogado produto químico no rosto de uma jovem em Jacarezinho, norte do estado. Vítima segue internada em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina, caso que chocou o Brasil. Guilherme Batista, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes, a todos que acompanham o CBN Paraná. Como você disse, um caso brutal que tem chocado aí, repercutido nacionalmente. E essa mulher, ela foi presa pela Polícia Militar durante a madrugada dessa sexta-feira, nas proximidades de um hotel ali na cidade de Jacarezinho. Os policiais estavam em patrulhamento, já tinham, claro, informações, estavam atrás aí do responsável ou da responsável por esse crime brutal e estranharam essa mulher em atitude suspeita, tentaram fazer a abordagem, ela corre dos policiais, chega até esse hotel onde supostamente ela estaria hospedada, escondida depois de ter cometido esse crime. Os policiais a questionam por que ela teria fugido, ela diz que estava sendo perseguida por 4 homens, eles insistem e ela acaba confessando ter sido a responsável por jogar esse produto químico, uma espécie de ácido, no rosto dessa jovem, a Isabelle Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos de idade. Ainda para os policiais militares, Lucian, ela disse que cometeu esse crime por ciúmes do ex-marido, ex-marido que teria uma relação amorosa com a Isabelle. É uma informação extraoficial, ela disse isso aos policiais militares ali durante a abordagem, foi presa e encaminhada lá para a delegacia de Jacarezinho. A gente já entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, mas por enquanto a Polícia Civil, que investiga esse caso, ainda não se manifestou sobre a prisão dessa mulher. Essa informação só foi confirmada pela Polícia Militar. A Isabelle foi atacada no início da tarde da última quarta-feira, enquanto saía de uma academia no centro de Jacarezinho. Essa mulher, que inclusive tem cabelos pretos, usou uma peruca loura para se disfarçar e inclusive tentar despistar a polícia depois de cometer o crime, e ela joga então essa substância química no rosto da Isabelle. Isabelle foi atendida em Jacarezinho num primeiro momento, veio encaminhada para o Hospital Universitário aqui de Londrina por conta da gravidade dos ferimentos, e de acordo com o último boletim médico, ela está em estado gravíssimo, entubada e na UTI do HU aqui de Londrina. Ontem, a mãe da Isabelle divulgou um vídeo nas redes sociais comentando um pouco sobre esse caso. Muito emocionada, ela pediu aí por orações para a filha, e uma outra situação também em relação à investigação. Ela disse que não sabia de nada e falou que ia confiar no trabalho da polícia. Vamos conferir aí o trecho do depoimento da mãe da jovem.
Peço para todos os amigos, pessoas conhecidas, que orem, as pessoas que gostam dela, porque é uma pessoa muito querida. E pararem um pouco de me procurar, respeitar meu momento, da minha família. Qualquer coisa sobre investigação é com a polícia, não é comigo. Então eu não sei.
Tá, então, Luciana, a menina da jovem Isabelle, que infelizmente segue lutando pela vida no HU aqui de Londrina, e agora as investigações da polícia ganham aí essa nova fase com a prisão dessa mulher que confessou ter cometido o crime.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. Portanto, mulher presa e confessa ter jogado ácido no rosto dessa jovem, jovem que está em estado gravíssimo. Todos nós estamos na torcida, né, para a recuperação dessa jovem que foi vítima desse ataque, informação extraoficial, mas que teria sido motivado o ataque por ciúmes do ex-companheiro dessa mulher agressora. 10 horas e 41 minutos, uma empresa de embalagens ficou completamente destruída em um incêndio em Cascavel, no Oeste. Mais de 150 mil litros de água foram utilizados para conter estas chamas. Quem tem as informações da CBN Cascavel é a Jéssica Passos. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para conter esse incêndio de grandes proporções que atingiu essa empresa de embalagens. Esse incêndio foi nesta quinta-feira aqui em Cascavel. Mesmo com a chuva que foi registrada na madrugada desta sexta e também no início da manhã, ainda tem focos de incêndio no local. O fogo tomou conta de toda a estrutura da indústria e provocou o desabamento da cobertura e de uma das paredes. No momento em que a nossa equipe estava no local, a estrutura da parede cedeu e a fumaça, inclusive, tomou conta dos bairros da região. Foi aqui na região do Parque São Paulo, tomou conta da BR-277 e de alguns bairros da região também. Mais de 30 homens do Corpo de Bombeiros atenderam essa ocorrência e mais de 6 carros autobomba, tanque e resgate estavam no local para conter o fogo, mas as chamas se alastraram e o barracão ficou completamente destruído. E é um barracão, uma empresa de embalagens, e tem como matéria-prima, né, o plástico, que é altamente inflamável. Foram mais de 30 homens, então, do Corpo de Bombeiros. O trabalho das equipes durou mais de 5 horas e deu bastante trabalho para a equipe, né? Para conter o incêndio, então, foram necessários mais de 150 mil litros de água. O tenente coronel Araújo, do Corpo de Bombeiros, explica que ainda não tem informações de como esse incêndio começou, que somente a perícia vai conseguir identificar as causas.
Não sabemos como começou, né? Isso só a perícia depois vai demonstrar para nós. Mas, assim, grande volume de material combustível, né? Uma fábrica de embalagens, então eles têm o polímero, né? O plástico que é armazenado em grandes quantidades, grandes fardos. Então o incêndio se alastra muito rapidamente. O nosso trabalho neste momento, estamos com 6 caminhões de combate a incêndio, mais de 30 bombeiros trabalhando aqui para evitar que esse incêndio atinja residências próximas, porque o incêndio na fábrica se alastrou muito rapidamente e tomou toda a fábrica.
Faz mais de uma hora que vocês estão tentando conter esse incêndio, né?
Sim, sim. E o nosso esforço está em pontos sensíveis, como tanques de combustível que estamos protegendo e as residências vizinhas.
Inclusive uma residência, vocês precisaram pedir para os moradores se retirarem.
Sim, das residências vizinhas nós pedimos para os moradores se retirarem, né, das suas casas por um momento aí. Estamos acompanhando e fazendo essa proteção.
Tem informações de feridos ou intoxicados?
Não, ninguém ferido, felizmente ninguém ferido, ninguém intoxicado. É o cuidado que os bombeiros têm, né, para que os próprios bombeiros também não venham a se ferir, né? Porque paredes estão colapsando, estruturas estão colapsando e pode cair e atingir algum bombeiro.
Esse trabalho deve seguir durante toda a tarde.
Sim, vamos trabalhar até extinguir totalmente o incêndio.
Como ressaltou o tenente coronel Araújo, do Corpo de Bombeiros, por ter risco de explosão, os moradores de uma casa que fica ao lado da fábrica precisaram deixar a residência imediatamente. Além disso, havia também a preocupação que o fogo atingisse um tanque de óleo diesel que pertence ao moinho, vizinho à indústria de embalagens. Mais de 20 mil litros do combustível que poderiam provocar uma explosão, além do risco da estrutura cair sobre as moradias próximas. No momento do incêndio, tinham cerca de 30 funcionários na fábrica. Nós conversamos também com o Luciano dos Santos, que é colaborador. Ele relatou que o fogo iniciou no depósito da empresa e que eles até tentaram, né, apagar os focos utilizando extintores, mas o fogo se alastrou rapidamente.
Eu vi um pequeno fogo no canto lá, né, onde que faz a pintura dos plásticos lá da sacola. Só que aí eu tentei puxar, no caso, né, os pallets pra gente puxar pro outro barracão pra não estralar aumentar mais o fogo, né? Só que como é plástico, é um produto muito inflável, né? Não tem como você fazer muita coisa. Eu consegui arrastar 2 pallets, mas infelizmente tava muito quente lá dentro. Aí eu acabei saindo pra fora e é o que aconteceu agora, né? Não teve o que fazer. Isso, a gente evacuou do prédio, né? A gente também tirou todos os carros ali do pátio também, caso aquela parede ela possa desabar pro lado de cá, mas graças a Deus acho que vai acontecer pra lá. Mas infelizmente não teve muito o que fazer, né? A gente só recuperou, no caso, os carros que estavam no pátio e os bens materiais que a gente estava lá dentro da empresa. Só o resto, infelizmente, não teve que fazer muita coisa. Na hora que a gente já viu o fogo, a gente tentou conter com extintores, tudo mais, só que não deu tempo, foi muito rápido, mas aí a gente conseguiu tirar todo mundo para fora, né? E não tem ninguém ferido, graças a Deus.
A empresa ficou completamente destruída e o prejuízo foi de cerca de 10 milhões de reais. Felizmente, os colaboradores conseguiram evacuar o prédio a tempo e ninguém ficou ferido. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, esteve no local com a equipe da Defesa Civil e relatou que o município vai auxiliar a empresa no que for necessário através de uma verba, né, disponibilizada da agência de fomento, que é uma linha de crédito para a empresa conseguir se reerguer. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Imagina, 150 mil litros de água para combater esse incêndio, gigantesco que destruiu completamente essa empresa de embalagens lá em Cascavel. A polícia identificou o suspeito de importunar uma mulher sexualmente. A situação aconteceu em um supermercado de Cruzeiro do Oeste. Uma câmera de segurança flagrou essa cena. A polícia divulgou essas imagens, né? Eu tive acesso a essas imagens também. Você aí de casa provavelmente deve ter visto uma cena repugnante. Uma mulher, né? Uma jovem passa ali pelo caixa do supermercado e esse homem de capacete, ele passa a mão nesta mulher, né? E aí, inclusive, a mãe dessa menina, dessa jovem, tenta defender a filha, né? Tenta agredir esse homem, fica indignada com aquilo e ele tenta chutar a mãe desta menina, desta vítima. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações, mais detalhes sobre a identificação desse suspeito aí. Brenda, muito bom dia para você. A polícia chegou a divulgar a identidade dele?
Bom dia, Lucian. E para quem nos acompanha, o nome dele não foi divulgado, Lucian, mas a polícia fez essa identificação desse suspeito, inclusive com a ajuda da vítima, né, através de fotos e também da presença ali desse homem, depois da vítima procurar então a delegacia. Como você disse, nessas imagens a gente consegue ver esse homem que estava de capacete ali, de motociclista, dando um tapa nas nádegas de uma cliente desse estabelecimento comercial, desse supermercado, no momento que ela deixava o local. E aí, a mãe dela, que estava junto, percebendo o que aconteceu, repreende o agressor. Esse homem ameaça agredir a mãe dessa moça com um chute. Esse vídeo, como você disse, foi disponibilizado para a polícia, inclusive está no nosso site também, site aqui da CBN Maringá. E esse agressor deve responder por importunação sexual e é os detalhes que explica é o delegado Leonardo Queiroz. Vamos ouvir.
Nasce um masculino de 46 anos de idade. A vítima, logo após, compareceu à delegacia e trouxe sua versão sobre os fatos. Conforme a vítima, ali foi a primeira vez que ela encontrou com aquele sujeito e o indivíduo foi em sua direção a fim de praticar o ato. A vítima, ao se retirar do estabelecimento, é importunada por um indivíduo trajando camisa verde, capacete de moto. Até o momento, não há boletim de ocorrência registrado pela vítima narrando os fatos, porém, por tratar-se de crime processado mediante ação penal pública incondicionada, as investigações já estão em andamento por parte dessa delegacia. Foi mostrado algumas imagens, algumas fotos do suspeito para a vítima e esta o identificou. A Polícia Civil vai concluir as investigações e o indivíduo deve responder pelo crime de importunação sexual, cuja pena varia de reclusão de 1 a 5 anos.
Nós ouvimos então o delegado Leonardo Queiroz falando sobre a identificação desse suspeito de importunação sexual e o que a gente espera, né, Luciana, é que ele seja punido e que sirva de exemplo. Corpo da mulher é da mulher, não importa a situação, e as câmeras de segurança nesse caso ajudaram a flagrar algo que em outros lugares poderia ter acontecido, ter passado batido, e acontece tantas vezes, infelizmente, com tantas mulheres ainda, né, Luciana?
Brenda, exatamente. Esse homem muito provavelmente já deve ter agido dessa forma em outras ocasiões, mas agora as imagens captaram a ação dele, né, e tomara sim que ele seja punido. A pena vai de 1 a 5 anos de prisão para esse tipo de crime, né, que sirva de exemplo. 10 horas e 51 minutos, a obra da ponte de Guaratuba e Matinhos, aqui no litoral do nosso estado, avança na fase de fundação e confecção das vigas. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Desde que foi emitida a licença ambiental de instalação pelo Instituto Água e Terra para a construção da ponte de Guaratuba, anunciada no fim do mês de abril, o ritmo segue acelerado no canteiro de obras. Há uma movimentação intensa de trabalhadores e embarcações ali na Baía de Guaratuba. O número de funcionários que trabalha na obra passou de 100 para 205. A estimativa do consórcio Nova Ponte, responsável pela construção, é que no auge dos trabalhos, até 600 funcionários atuem nas diversas frentes simultaneamente. A construção, neste momento, está na fase de fundação com a colocação de estruturas pré-moldadas no primeiro trecho da obra. Ao todo, 64 estacas que pesam em média 470 toneladas serão fixadas ao longo do percurso. A maior parte dessas estacas ficará dentro d'água. A ponte conta com um investimento de mais de 386 milhões de reais. Uma das partes mais complexas e que demanda mais material será a instalação da parte estaiada da ponte, em que a maior parcela do peso da estrutura é sustentada por cabos de aço de alta resistência ancorados por torres. A obra, neste momento, se aproxima dos 7% de execução do cronograma estipulado pelo contrato entre o governo e o consórcio. Esse consórcio ele foi contratado via licitação e o prazo para a construção dessa ponte é de 24 meses, ou seja, tem 2 anos aí para ser construída. Fica essa expectativa agora, Luciane, que efetivamente já começou a construção desde o finalzinho do mês de abril. Luciane?
Obrigado, Sheila, pelas informações. E a Sanepar realiza neste sábado um mutirão de atendimento em 33 cidades do estado. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e também quem está na sintonia do CBN Paraná. Fique atento aí, a Sanepar vai abrir a central de relacionamento aqui de Ponta Grossa e em outras 33 cidades também neste sábado para atendimento presencial aos clientes, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Aqui em Ponta Grossa, a central fica na rua Balduino Táxi, 1150 no centro. Os clientes poderão solicitar diversos serviços e negociar o parcelamento de débito. Além aqui de Ponta Grossa, outras 33 cidades estão recebendo esse mutirão no sábado, que são Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Pinhais, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Tatuquara, Piraquara, Guarapuava, União da Vitória, Telêmaco Borba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Pato Branco, Londrina, Cambé, Apucarana, Arapongas, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Maringá, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Cianorte, Campo Mourão e Paranavaí. Os endereços podem ser encontrados no site da Sanepar, o sanepar.br. Então, mais informações para vocês a respeito dos serviços. As famílias que atendem aos critérios do programa Água Solidária poderão se inscrever no benefício. Esses critérios são os seguintes: renda de até meio salário mínimo por pessoa, imóveis de até 70 metros quadrados e consumo de até 2.500 litros de água por mês por pessoa, uma média realizada pela Sanepar. E os documentos necessários para esse benefício social são conta mensal de serviços de água e esgoto da Sanepar, IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade superior, RG, CPF ou certidão de nascimento para menores de 18 anos, carteira de trabalho e último contra-cheque para os aposentados, o extrato do INSS do último salário. Lembrando que é sempre necessário manter o cadastro atualizado junto à Sanepar. Além das centrais de atendimento, os serviços da Sanepar podem ser solicitados pelo telefone 0800-200-0115. 0800-200-0115. Tem a central do WhatsApp também, que é por Curitiba, 41 99544-0115, com o DDD 41, ou pelo e-mail atendimento ao cliente@sanepar.com.br. Lembrando o site, só fazendo uma correção, ele é sanepar.com.br. sanepar.com.br, na seção de clientes, você pode ter informações. Lembrando que há também a necessidade de estar atento, porque a Sanepar afirma que há muitos golpistas utilizando o layout parecido com o do site oficial para tentar enganar as pessoas. Então lembrem que o site oficial sempre é sanepar.com.br. Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações e com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um bom fim de semana.